vez para meditarmos a partir da palavra de Deus. E nesta noite nós continuamos trabalhando o tema do engano. No nosso encontro passado, nós o vimos a partir do processo, como o engano ele encontra um caminho, ele faz um caminho para a sua vítima. Vimos então que o enganador, ele geralmente tem uma boa história, uma história muito bem montada. Depois segue-se um elogio a quem está ouvindo essa história. E num terceiro passo, nós temos então o convite, a venda de alguma coisa, a intenção daquele que pretende enganar. Eu tenho visto os nossos momentos de propaganda eleitoral e parece que eu não estou no mesmo país de alguns candidatos, né? Porque as histórias que são contadas são muito bem apresentadas, né? Em pouco tempo, mas são histórias que fizemos isso, fizemos aquilo outro. E eu fico pensando, gente, eu não consigo ver essas histórias. Se todos esses candidatos tivessem realmente feito metade daquilo que estão anunciando, nós estaríamos num país muito, 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 muito melhor do que estamos. E depois vem sempre um elogio, né? Óbvio que você que está sentado aí no seu sofá ouvindo essa história, uma pessoa inteligente, conectada e sabe que isso é verdade, né? Logo, vote em mim. Ser humano se revela nesses momentos. Então, vai vir um pedido do meu voto e do seu voto. Tenho procurado observar com cuidado esse momento que estamos vivendo. Inclusive, hoje, pelo nosso momento de oração, você que tem o número do seu celular registrado aqui em nossa secretaria, tem recebido semanalmente uma sugestão de oração, para que você acrescente aos seus motivos de oração um que nós estamos encaminhando. Se você não está recebendo, é provável que você não tenha registrado o número da secretaria. É só você salvar no seu aparelho e receberá as informações. Hoje, então, nós vamos falar sobre algumas consequências do engano. Terminamos, então, o nosso último encontro vendo que o engano é uma arma, é uma estratégia, uma das estratégias preferidas de Satanás. E vamos ver agora, então, o que acontece quando o ser humano ele cai nessa armadilha, ele é enganado por Satanás. Engano que já começou lá no Jardim do Éden, como humanidade, a nossa primeira armadilha, a nossa primeira queda com o engano está lá com os nossos ancestrais no Jardim do Éden. E vamos fazer a leitura que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18. Hoje eu estou usando esta versão Peshitta. É uma versão que é uma tradução do aramaico, que a língua usada, a língua do povo na época de Jesus. Diz assim o texto bíblico: mas a ira de Deus se manifestou desde o céu contra toda iniquidade e maldade dos homens que reprimem a verdade com injustiça. Porque o que de Deus pode ser conhecido lhes é evidente, pois Deus fez evidente para eles. Porque desde que o mundo foi estabelecido, as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, se tornam evidentes pelo entendimento mediante as criações dele, para que não tenham desculpa. Porque conheceram o respeito de Deus, mas não glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, mas se tornaram vãos em seus raciocínios, sendo entenebrecido o insensato coração deles, para que não entendessem. E aí vem uma lista daquilo que o homem realiza quando cai nessa armadilha. Eles, se professando-se serem sábios, tornaram-se insensatos, trocaram a glória de Deus incorruptível pela semelhança da imagem do homem incorruptível, pela semelhança de aves, de quadrúpedes e de répteis da terra. Por esta razão, Deus os entregou à luxúria corrompida de seus corações para que desonrassem entre si seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pelo engano, rendendo culto e servindo às criaturas em lugar do Criador deles, para quem são nossos louvores e nossas bendições eternamente e para sempre. Amém. Então, só nesses primeiros versículos, vamos ver, podemos perceber a queda, um caminho descendente daquele que é enganado por Satanás. Verso 25 deixa claro. Eles trocam a verdade de Deus pelo engano. E aí fazemos a comparação, né? De um lado nós temos Deus que trabalha com a verdade e do outro lado nós temos Satanás trabalhando com o engano, com a mentira. E o que acontece quando o ser humano cai nessa armadilha? Ele reprime, verso 18, ele reprime a verdade com injustiça. A palavra reprimir aqui tem o sentido de tirar da mente a verdade, ou aprisionar na mente a verdade, dando espaço apenas para o engano, para a injustiça. E não é o que vemos nesse nosso mundo. A verdade hoje, ela já há algum tempo, ela foi relativizada. Nós não temos verdade, temos verdades, e a verdade é aquilo que eu considero verdade, aquilo que você considera verdade. Se vamos a um outro espaço, a um outro local, uma outra cultura, bem, a verdade nossa não tem que ser necessariamente a verdade deles. E aí nós estamos reprimindo a verdade de Deus com esta atitude. Ou tiramos da mente ou aprisionamos de tal forma que isso, a verdade de Deus passa a não ter mais significado para a vida do ser humano. Verso 21 tem uma outra atitude muito, muito evidente em quem é enganado por Satanás. Porque conheceram a respeito de Deus, mas não o glorificaram como a Deus. A experiência com Deus, a experiência cristã, ela é, com certeza, universal. E mesmo aqueles que rejeitam a Deus, continuam falando sobre Deus. Gosto de um escritor, prêmio Nobel de Literatura, ateu confesso, e que talvez 90% das obras dele são obras sobre Deus, sobre o cristianismo. Seja, conhece a respeito de Deus, no entanto, não o glorificam como a Deus. Já vimos algumas manifestações aqui em nossa cidade de pessoas que conhecem a respeito de Deus, mas não o glorificam como Deus. Pelo contrário, procuram ridicularizar Deus, seja num dia a dia, seja num evento público, seja num desfile no carnaval. O homem passa a ser o centro, então não glorificam a Deus. No entanto, conhecem a Deus, ou seja, caíram na armadilha do engano, da mentira de Satanás, que afirma que Deus não precisa ser glorificado. Pelo contrário, quem deve ser glorificado é Satanás. Vamos encontrar essa tentativa de Satanás para com Jesus ali no deserto. Uma outra atitude, ainda no verso 21, eles não lhe deram graças. São pessoas que não são gratas a Deus, porque não reconhecem a Deus, não glorificam a Deus, foram enganados nesta ação de que Deus não merece a glória, pelo contrário, é o homem, e por trás dessa ideia está ali a ação satânica. Eles não são gratos a Deus. Então, tudo aquilo que nós conseguimos enquanto humanidade, temos que agradecer ou à sorte ou ao nosso esforço. Porque não precisamos agradecer a Deus. Então, pessoas que são enganadas por Satanás são pessoas não gratas ao Senhor. Continua o texto dizendo que o coração fica entenebrecido, um insensato coração deles para que não entendessem. Entenebrecido, o coração ele fica em trevas. E um coração em trevas, ele acaba se tornando um coração insensato. Ou seja, a luz não penetra nesse coração. E esse coração em trevas, quando olha para o mundo, não consegue ver o mundo, não consegue ver o outro, não consegue ver o próximo a partir da luz. E sabemos o quanto é difícil nós vivermos numa situação, num cômodo em trevas. Esse espaço aqui, você só está nos vendo por causa das luzes. Se apagarmos essas luzes, a imagem irá desaparecer e você só estará ouvindo a minha voz. Como é difícil. A gente podemos imaginar, então, o que é viver a partir de um coração em trevas, onde eu não me incomodo com a injustiça, quando eu não me incomodo com a dor do outro, porque é trevas, eu não quero ver, eu não vejo, eu não percebo as necessidades do próximo que está ao meu redor. E aí continua o texto, porque professando serem sábios, tornaram-se insensatos. Tem muita gente se anunciando como pessoas sábias e acaba se tornando insensato. E por quê? Porque um raciocínio vão, voltamos ao versículo 21, não lhe deram graças, mas se tornaram vãos em seus raciocínios. Ou seja, a forma de pensar, quando nós tiramos Deus da nossa consciência, do nosso raciocínio, da nossa capacidade de pensar, então, nós tiramos Deus e ficamos nós. E ficamos nós com as nossas imperfeições, com as nossas incompletudes, com o nosso pecado. Então, o pensamento centrado no homem acaba sendo pensamentos vãos. Aí você soma um pensamento vão, né? Vazio, sem sentido, circulando apenas nas construções e possibilidades e verdades humanas, que são sempre temporárias, as descobertas humanas, que são temporárias, as construções humanas, que são temporárias. Junta esse tipo de cabeça, esse tipo de pensamento, soma com um coração em trevas, dá o quê? Gente insensata. Gente sem noção. E aí vem as explicações, né? É tão sem noção que pega a glória de Deus, de um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, e faz uma imagem qualquer, seja de um animal, seja uma imagem de um imitando, né, um corpo humano e se prostra aquilo, achando que aquilo representa Deus. Isso é uma insensatez. E aí nós temos um conceito que alguns autores vão chamar a atenção e alguns teólogos vão chamar de abandono judicial. Verso 24. Por esta razão, Deus os entregou. Essa expressão vai se repetir lá no verso 26. Por esta razão, Deus os entregou. E vai também aparecer lá no verso 28. E como não se propuseram chegar a conhecer a Deus, os entregou Deus. E uma das minhas sugestões a você, quando estiver lendo, estudando o texto bíblico, quando você encontrar essas repetições, é porque alguma coisa é importante. O apóstolo aqui, então, quer chamar a minha atenção e a sua atenção para este fato. Diante deste quadro, né, dessas ações desses homens enganados por Satanás, e vamos lembrar que antes da nossa conversão nós trilhamos este caminho, Deus tem uma ação. E qual é a ação de Deus? Abandono judicial. Verso 24. Por esta razão, Deus os entregou à luxúria corrompida de seus corações, para que desonrassem entre si seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pelo engano, rendendo culto e servindo às criaturas em lugar do Criador deles. Para quem são nossos louvores e nossas bendições, eternamente e para sempre. Amém. Por esta razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois suas mulheres trocaram a função natural de seu sexo e fizeram o que não é natural. Da mesma maneira, também seus varões, deixando as relações naturais com as mulheres, deram rédea solta à lascívia uns com os outros, porque fizeram atos vergonhosos, varões com varões, recebendo em si mesmo a justa retribuição por seus erros. Um detalhe aqui. Quando nós falamos deste abandono judicial e quando lemos esta expressão que Deus os entregou, precisamos tomar um cuidado, porque às vezes fazemos uma leitura equivocada. E usamos esses textos para dizer que Deus está punindo, no caso aqui, a relação, né, a relação homossexual ou os homossexuais. O sentido do texto não é esse. Deus os entregou, não, Deus não impôs às mulheres e aos homens esse tipo de comportamento. Deus deixou. É como se você avisasse alguém de algum perigo e você avisou uma, duas, três vezes e a pessoa insiste em fazer. Vou pegar aqui um exemplo. Criança chega ali no 4, 5 anos, quer meter o dedo, né, um pouquinho antes, quer meter o dedo em tudo quanto é buraco que vê. Aí está ali a tomada. Aí você fala, não mete o dedo na tomada. E não mexe o dedo na tomada. Você está sempre de olho. E quanto mais você fala, mais vontade dá na criaturinha em colocar o dedo na tomada. É que às vezes a gente não lembra, né, da nossa infância tão lá embaixo. Mas é provável que eu e você tenhamos feito isso. Aí, de repente, tem um pai ou uma mãe que está aqui, né? Não está naquele dia. Aí fala, ah, é? Você quer? Tá bom. Aí faz de conta que não está vendo, né? Aí o que, que a criancinha vai? Bota o dedo, toma um choque. Geralmente é uma vez só. Então, nesse sentido que Deus os entregou, ou seja, há esse abandono judicial, quando o pecado, ele já é o julgamento de Deus pelo pecado. Então, Deus não está punindo com esta ação, mas Deus está permitindo que o ser humano faça aquilo que está decidido no seu coração, em trevas, na sua consciência vã, que se torna um insensato. Esse texto nós falamos muito, né, nós evangélicos, e ficamos só focando nisso aqui, né? E só nisso, porque somos homossexuais e ficamos batendo nessa tecla. Mas quero chamar a sua atenção para o restante do texto bíblico. Precisamos ser honestos, né, na nossa colocação. Sim, é uma ação, uma atitude que não agrada a Deus, mas vamos continuar. E como não se propuseram chegar a conhecer a Deus, os entregou Deus. Deus não entregou só para esses atos. Deus os entregou a uma mente vazia, cabeça oca, né? Cabeça de vento, diziam os antigos, para que fizessem o indevido, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, crueldade, perversidade, avareza, rancor, homicídio, contendas, falsidade, maus pensamentos, murmuração e calúnia. Ufa! Então quer dizer que quando tudo isso acontece, às vezes eu e você perguntamos, né? Mas Deus não faz nada? Deus não podia acabar com a iniquidade, a crueldade, a perversidade? Sim, podia. Mas a nossa cabeça oca, o coração em trevas, nos tornando insensatos, nós queremos fazer isso. E Deus, então, nos entrega a humanidade para: vocês querem fazer, então vocês vão fazer. Mas a lista não para aí. São inimigos de Deus, insolentes, soberbos, jactanciosos, inventores de males. E como somos inventores? Ser humano, se você já gosta de assistir filmes históricos, os filmes medievais, aquelas câmaras de torturas, como nós somos inventores de males, né? Insensatos, desobedientes a seus pais. É o retrato de hoje, né? Crianças aí com 7, 8 anos enfrentando os pais. Que não têm domínio próprio, nem tranquilidade, nem compaixão. Os quais, enquanto sabem do juízo de Deus, que os que andam em tais coisas, ele os condena à morte, não somente andam nelas, mas que também se unem em companheirismo com os que a fazem. Queridos irmãos e irmãs, este é o retrato da humanidade, homens e mulheres de todas as idades, que enganados e enganadas por Satanás, tirando a glória de Deus e tentando buscar, colocar nesse espaço a glória do homem, sendo que por trás existe esta ação satânica, estas ações são evidentes. Eram e foram evidentes na época do apóstolo Paulo, 2000 anos atrás. E quando lemos os jornais, ou quando... hoje quase a gente não lê mais os jornais, né? Quando nós... assistimos os jornais, quando nós abrimos as nossas mídias de notícias, nós vemos ainda esse quadro. Por quê? Porque o ser humano continua sendo enganado. O ser humano continua sendo envolvido por este engano satânico, e por isso todas essas atitudes, esses atos continuam acontecendo. Deus é soberano, Deus tem o controle da história, Deus não está dormindo, já é a ação de Deus, já é a ação do julgamento de Deus sobre a humanidade. É isso que vocês querem fazer? Então, que façam. E Deus sempre deixou claro as consequências dessas ações. Mas ainda não chegamos na consequência ainda pior do que essa. Talvez você se assuste, poxa, mas com tanta coisa aqui, com tanta coisa ruim, ainda tem uma coisa pior? Sim, tem, mas isso será uma outra história. Nós vamos tratar num outro momento. Deus nos permitindo, trataremos na semana que vem. Mas eu e você, enquanto Igreja Batista do Meier, nós colocamos em nossa missão amar as pessoas do jeito de Jesus. Que pessoas? Cheias de toda iniquidade, fornicação, crueldade, perversidade, avareza, rancor, homicídio, contendas, falsidade, maus pensamentos, murmuradores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes aos pais, sem domínio próprio, não tranquilos, sem compaixão. E a lista não terminou. Que desafio, irmãos. Penso que eu e você precisamos ter um tempo diário de reflexão quanto àquilo que nós, então, tomamos como alvo, como meta para a nossa vida enquanto comunidade de fé. Quero aproveitar e agradecer a você que tem respondido aos nossos formulários quando compartilhamos semana após semana essas pessoas às quais nós somos chamados a amar. Pessoas que estão sendo enganadas, pessoas que caíram na armadilha, e porque caíram na armadilha, estão realizando todos esses atos, todos esses comportamentos que desagradam a Deus, que nos afrontam. Atos que vão ridicularizar a nossa fé, que vão nos rejeitar, que vão tentar nos humilhar. Eu e você decidimos amá-las do jeito de Jesus. O Senhor nos dê sabedoria para isso, para tal. Vamos clamar pela misericórdia do Senhor sobre esse mundo. O fato de Deus ter entregue a humanidade aquilo que ela pretende não significa que Deus abandonou a humanidade. Veremos isso um pouco mais à frente. Eu e você somos frutos disso. Eu e você somos o fruto do amor de Deus, do cuidado de Deus pela humanidade. Olhar e falar assim: bem, eu amo tanto esta criação, eu amo tanto esta humanidade que criei, que vou dar mais uma chance. E aí nós temos a vinda do próprio Deus encarnado, sofrendo, experimentando a morte na cruz, como cantamos no início, e a partir da ressurreição dele, temos paz com Deus. Então que o Senhor nos ajude, nos dê coragem, nos dê ousadia para anunciarmos e nos dê também compaixão para uma humanidade, para com a humanidade que, enganada por Satanás, desenvolve tantas ações e tantos comportamentos equivocados, comportamentos que fazem mal a si próprio, bem como aqueles que estão ao seu redor.